Quando se fala na independência do Brasil, vem logo à mente o grandioso quadro de Pedro Américo, tão comum nos livros de história, né? Mas, assim como a própria narrativa histórica, as imagens são construções recheadas de intenções e mensagens. Pensando nisso, as professoras da USP, Lilia Schwartz e Lúcia Kluck-Stumpf, e o pesquisador pós-doutorando da Unicamp, o Carlos Lima Júnior, lançam o livro O Sequestro da Independência, uma história da construção do mito de 7 de setembro. Eles analisam uma ampla coleção de imagens e como elas consolidaram o imaginário sobre o evento. Nosso convidado de hoje é o Carlos Lima Júnior, que começa contando para a gente qual foi o papel do quadro de Pedro Américo na construção da narrativa da independência. Olá, Carlos.
Olá, Jansen, ouvintes do Arte Clube. Uma alegria participar aqui com vocês, né? E vamos então às nossas reflexões sobre as imagens da independência, né? E vamos começar então justamente sobre esse quadro que cristalizou no imaginário nacional em relação à própria, né, imagem da independência. O quadro do Pedro Américo, ele foi produzido e finalizado, na verdade, em 1888, né? A gente costuma dizer que ele aparece, principalmente nos livros didáticos, nos capítulos relacionados à independência, né? No capítulo sobre 1822, quando ele deveria aparecer no, nos capítulos finais em relação ao Império, né? Ele é um quadro que participa justamente desses embates, né, em relação ao caso do Império. Ele é finalizado em 1888, no ano seguinte nós temos a proclamação da República, né? É um quadro feito por esse artista muito famoso na época, que é o Pedro Américo. Foi encomendado pela comissão construtora do edifício Monumento, né? Esse edifício Monumento que vai virar, anos depois, vai ser aberto ao público em 1895 como Museu Paulista, né? Já no período republicano, ele foi pensado para o Salão de Honra, né? O Pedro Américo, ele vem para São Paulo, conversa com o construtor, que é um engenheiro arquiteto italiano chamado Tommaso Gaudenzio Besi, né? Ele vai pensar até na parede, né? A parede é especialmente confeccionada para receber a pintura e é uma tela feita em Florença, né? O Pedro Américo consegue a encomenda, vai para a Itália, ele tinha um trânsito muito interessante entre Brasil e Itália e vai produzir essa pintura. Bom, como eu comentei, é uma tela produzida no fim do Império, né? E ele vai celebrar justamente o suposto protagonismo de Dom Pedro, ainda, né, como um príncipe regente, na independência, né? O quadro, ele central no, na composição, a figura de Dom Pedro I aparece centralizada na pintura, né? Sendo ovacionada pela sua comitiva, pela guarda de honra, né? Que desembainham suas espadas e fazem esse sinal de juramento ao Dom Pedro. Nós temos o carreiro, né? Aquele que vai conduzindo o carro de boi, que olha para a figura do Dom Pedro, ou seja, a engenharia da pintura é toda feita para centralizar os nossos olhos no Dom Pedro, né? É um quadro que cristaliza na nossa, né, fixa na nossa imaginação que a independência, o 7 de setembro de 1822 é o ponto de chegada da independência, colocando a figura de Dom Pedro como grande artífice da independência. E justamente em São Paulo, né, as margens do Riacho do Ipiranga. Essa é uma pintura, portanto, que silencia, né, de uma certa maneira, todo um imaginário da independência muito mais amplo, né? Quando nós sabemos que o 7 de setembro de 1822, ele não encerra a narrativa sobre a independência, uma vez que a independência, ela é um longo processo, né, que vai ser reconhecido, por exemplo, por Portugal e pela Inglaterra somente em 1825. Como disse o próprio Pedro Américo no livro que ele escreve sobre a pintura, a realidade inspira e não escraviza o pintor, né? Então, o Pedro Américo, ele vai ser verista nos detalhes, né? Mas ele vai idealizar bastante aquela cena no conjunto, né? Justamente para celebrar a figura do Dom Pedro como grande artífice da independência.
O livro O Sequestro da Independência, uma história da construção do mito de 7 de setembro, também analisa outras obras de arte que ajudaram a criar a narrativa da independência, como conta o pesquisador Carlos Lima Júnior.
No livro, nós pensamos também em outras imagens, né, para além do Pedro Américo. É muito interessante, por exemplo, que em 1844, né, exatos 44 anos antes da tela do Américo, nós tivemos um francês que pintou a tela dedicada ao tema da independência, né? Ela é feita por um artista francês chamado François-René Moreau, recém-chegado ao Brasil, que tentava uma proximidade com a corte e fez justamente uma pintura que celebrava, que homenageava o pai, né, do Dom Pedro II, né, ainda o jovem Dom Pedro II, nesse caso o Dom Pedro I, né? É uma pintura que é muito interessante quando a gente coloca lado a lado em relação à tela do Pedro Américo, porque o Dom Pedro aparece também ao centro, montado num cavalo, mas ele não tem uma espada, né? Ele está acenando com o seu chapéu bicorne, né? O chapéu bicorne é aquele chapéu muito parecido com o que o Napoleão utilizava. Ele é celebrado pela população. É muito interessante que essa tela tenta, né, mostrar, afirmar a adesão da população à figura do Dom Pedro, né? Mas é muito interessante quando a gente, né, mira para essas figuras produzidas pelo artista, que ela é majoritariamente branca, né, muito europeia, eles se vestem quase como camponeses, europeus, né? Então existe um grande silenciamento ali em relação à presença maciça do negro, né, que é colocado ali naquele momento na condição de escravizado e de escravizada, né? E nós temos algumas figuras que lembram as feições indígenas, mas eles usam poncho, rememorando o sul do país, ou seja, né, é uma tela também que dialoga com o momento em que foi produzida. 2 anos antes, nós tivemos a Farroupilha, né, numa tentativa de separação do sul do país em relação ao restante ali, né, do Império. Então, por isso, né, o artista faz questão de ressaltar essas figuras do sul do país ali, ovacionando a figura do Dom Pedro I. Mas é interessante que a gente pode pensar nas outras independências, né? E também uma produção imagética muito centrada nesses lugares em que ocorreram as guerras da independência. Na Bahia, por exemplo, né, que não é celebrado o 7 de setembro, mas o 2 de julho de 1823, quando nós temos ali a finalização dos embates e a entrada, né, do exército brasileiro em, né, os batalhões brasileiros ali em Salvador. A figura de Maria Quitéria é muito celebrada, principalmente a partir de uma gravura realizada ainda em 1824 e depois produzida, né, que serviu de base para o retrato da Maria Quitéria, né, essa mulher que se vestiu de homem para integrar os batalhões dos periquitos, como era chamado no momento. Mas também nós temos outras imagens, inclusive contemporâneas, né? Nós temos, por exemplo, uma pintura feita por um artista chamado Francisco Paz, que rememora a Batalha de Jenipapo, né? Ou seja, uma das batalhas ocorridas no Piauí pela separação em relação, né, aos embates pela independência. Nós temos também o Caribé, já no século XX, também rememorando a Batalha de Pirajá, uma das batalhas também decisivas em relação à Guerra da Independência na Bahia. Mas é muito interessante que a tela do Pedro Américo, de tão veiculada, ela virou uma espécie de, né, como nós comentamos no livro, carteira de identidade ali da imagem, né, supostamente oficial da independência. Quando a gente coloca essa imagem dessa maneira, a gente silencia, né, as outras batalhas que ocorreram em relação à independência do país.
E como seria então um quadro mais fiel ao real momento da independência do Brasil? Para o pesquisador Carlos Lima Júnior, é difícil dizer, mas alguns artistas, inclusive contemporâneos, já revisitaram o tema.
É difícil a gente pensar num quadro mais fiel, né, ao real momento da independência do Brasil, né? É interessante a gente pensar, retomando um pouquinho a frase do Pedro Américo, né, de que a realidade inspira e não escraviza o pintor. Toda pintura ela vai fazer uma seleção, né? Uma seleção de um tema, uma seleção de um momento em relação à independência. Mas eu vou tomar como exemplo, né, a tela que é utilizada para a capa do livro, produzida por um artista contemporâneo chamado Daniel Lanes, né? E a tela tem por título Sequestro da Independência. O Daniel Lanes, que é um artista contemporâneo, ele revisita a tela do Pedro Américo com as questões do momento presente, né? Então, ele faz uma tela muito borrada de tinta, onde tem uma figura do Dom Pedro em cima do cavalo e tem, né, uma camada muito espessa de tinta acinzentada, né, mostrando um pouco esse céu nebuloso, tenso em cima dessa figura do Dom Pedro. E ele desloca a figura do carreiro que aparece, né, na tela do Américo, um tanto como não protagonista da pintura, né? Ele dirige o nosso olhar para a figura do Dom Pedro. O Daniel Lanes desloca esse carreiro, coloca ele em frente da figura do Dom Pedro montado a cavalo. Ele é todo vermelho e ele traz uma bandeira, né, uma espécie de arpão na sua mão, né? Esse carreiro, então, ele está armado, enfrentando a figura do Dom Pedro. Quando Daniel Lanes ele revisita a tela do Américo, ele desloca o sentido dessa pintura e ressignifica, né? O protagonista dessa tela vira justamente o carreiro metamorfoseado nessa figura de vermelho, um lanceiro que está ali disposto para a guerra. Ou seja, nós não temos uma imagem, né? Nenhuma imagem seria, portanto, aquela real da independência. Mas cada imagem certamente contaria uma história, um aspecto dessa história, né, que ultrapassa o 7 de setembro de 1822 e muito além das supostas margens plácidas do Ipiranga. Muito obrigado.
Obrigado ao pesquisador Carlos Lima Júnior. O livro Sequestro da Independência, uma história da construção do mito do 7 de setembro, sai pela editora Companhia das Letras. E quem estiver em São Paulo pode conferir uma exposição que dialoga com o livro. Ela está em cartaz na Galeria Arte 132, em Moema.